Parashá essa semana é Parashá Pinechas. Torá começa contando os cumprimentos que Hashem dá para Pinchas pelo que ele fez de bravura no final da Parashá da semana passada, quando Zimri ben Salu pegou uma moça midianita, uma das filhas dos chefes, e teve relação para isso todo mundo, e o Pinchas se levantou e matou eles. E aqui Hashem cumprimenta ele pela bravura e pela forma correta que ele agiu com uma pessoa que estava profanando o nome de Hashem de uma forma tão drástica. Depois a Torá fala sobre as famílias de todas as tribos, quer dizer, todas as famílias de cada uma das tribos, e o número, uma contagem, uma nova contagem que foi feita do povo de Israel. Depois a Torá conta a história das filhas de Tzlofhad ben Hefer, que reclamaram para o Moshe, falaram: olha, nosso pai faleceu e nós não temos irmão. Então, como é que vai ser dividida a herança do nosso pai? E assim, elas perguntam para ele. E Moshe fala: vamos perguntar para Hashem, ver exatamente como deve ser feito. E Hashem dá todas as ordens exatas, como funciona, se não tem um filho, como que as filhas dividem essa herança. Pois a Torá fala como Hashem ordena ao Moshe que ele vai ter que subir no Monte Avarim, ver a terra, mas ele não vai poder entrar na terra, e depois disso ele vai falecer lá. Aí o Moshe fala para Hashem: eu preciso que a gente arrume alguém que vai ser o líder do povo depois que eu falecer. Nesse momento Hashem nomeia Yoshua bin Nun como o próximo líder do povo. No final da Parashá, a Torá conta sobre as oferendas que eram trazidas todos os dias, de manhã e de tarde, no Beit HaMikdash, as oferendas especiais de Shabbat, de Rosh Chodesh, e depois de todas as festas, de Pesach, de Shavuot, de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, de Sukkot, Shmini Atzeret. E assim finaliza a Parashá. Esse finalzinho da Parashá é justamente as leituras que nós lemos em todos esses dias, seja Rosh Chodesh, seja Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Sukkot, Shmini Atzeret, nós lemos Yom Kippur, nós lemos esse trecho como maftir em todos os casos. Na Parashá conta sobre essa história das filhas de Tzlofhad que chegaram para o Moshe. Batamodna lifnei Moshe, elas vieram perante o Moshe para perguntar ao Moshe o que nós devemos fazer. E de fato, essa é a conduta de todo bom Yehudi, que sempre que tem algum problema, não somente halárico, qualquer problema que acontece na vida da pessoa, a pessoa se volta para o seu rabino para pedir um auxílio, pedir uma ideia, pedir uma opinião. Porque afinal de contas, uma pessoa que estuda bastante Torá, a Torá ilumina a pessoa. E a pessoa acaba tendo ideias brilhantes. Eu li uma história muito, muito bonita, muito interessante, que nos demonstra isso. Como uma pessoa que tem Torá na cabeça tem ideias brilhantes. E sempre devemos consultar os nossos mestres quando nós temos alguma dúvida. Essa história consta num livro chamado O Sefele. Ele conta a seguinte história que aconteceu numa das cidades da Polônia. Dois jovens trabalhavam muito difícil e eles devagarzinho foram conseguindo economias. Eles eram sócios, eles conseguiram economizar. Até que em um dado momento eles tinham de economias 10 mil zloty. Era muito dinheiro. E um deles falou: escuta, o que você acha se nós viajarmos para uma das grandes cidades? Vamos comprar lá mercadorias dos mercadores que vendem atacado. E depois nós vamos voltar para a nossa aldeia. E aqui nós vamos vender pelo mesmo preço que vendíamos até hoje. A gente vai ter um lucro muito maior. Outro amigo falou: puxa, a ideia é de fato muito boa. Os dois começaram a se preparar para poder viajar. Só que o ponto principal que eles tinham que pensar como viajar era a respeito de como levar esse dinheiro da forma mais segura. Afinal, os vagões eram muito cheios de trombadinhas. E eles então decidiram costurar o dinheiro dentro de um pacotinho, dentro de um saco, e costurar esse saco no cinto de um deles, e o outro vai ficar o tempo todo de olho para ver como é que está a situação do dinheiro. Muito bem, os dois subiram no trem, e a cada alguns minutos eles apalpavam o cinto para ver se o dinheiro está lá. E assim o trem foi parando em várias estações e foram subindo cada vez mais pessoas e mais pessoas e mais pessoas. Começaram os dois jovens a ficar bem apertados lá no meio de todas as pessoas. De repente, numa das vezes que vai verificar, ele percebe que sumiu o dinheiro. Sumiu todo o dinheiro. Os dois ficaram desesperados, correram para os guardas do trem e avisaram que foram roubados e pediram e imploraram por ajuda. Os policiais na hora pararam o trem, apalparam e revistaram todas as pessoas do trem, não encontraram nada e mandaram o maquinista seguir. Primeira estação que teve em seguida, os dois jovens desceram chorando, amargurados. Imagina, anos de trabalho. Num segundo, num minuto, desapareceu tudo. 10 mil zloty. E agora, no lugar de 10 mil zloty e todas as esperanças que eles tinham, não sobrou nada. Eles não têm nem dinheiro para poder voltar para casa. Eles ficaram andando pela estação e chegaram para uma pessoa e perguntaram se por algum acaso tem judeus que moram nessa cidade. E responderam para eles que não só judeus moram na cidade, mas eles têm um bairro só dos judeus. E é bem grande. Os jovens ficaram felizes e foram correndo para o bairro judeu. Quando eles chegaram lá, eles começaram a procurar onde é que fica a casa do rabino da cidade. Encontraram a casa do rabino, bateram na porta, o rabino abriu a porta e viu a cara deles inchados, os olhos inchados, chorando. E ele convidou eles, por favor, entrem, serviu um chá e falou, por favor, contem o que aconteceu com vocês. Eles contaram, ele prestou atenção em toda a história e ficou de fato muito sentido com a situação deles. Ele falou, olha, vocês agora, eu convido vocês para dormirem aqui em casa, vão dormir, vão descansar e eu, ao longo da noite, vou pensar como eu posso ajudar vocês, como que eu posso ter uma ideia que possa ajudar vocês. De manhã, ele falou para eles, olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês devem publicar nos grandes jornais aqui do pedaço que vocês foram roubados. Mas, em vez de escrever que vocês foram roubados 10 mil zloty, vocês devem escrever 20 mil zloty. Os jovens falam, mas Rabino, por que mudar? Afinal, a polícia também já está informada. Tem o BO lá, 10 mil zloty, a gente vai falar agora de repente 20 mil. O Rabino falou, façam como eu estou falando. Se a polícia vier perguntar para vocês, tentam ver se vocês convencem a polícia que, na verdade, no final das contas, vocês foram roubados 20 mil zloty. Mas se eles pressionarem muito e começarem a brigar, a reclamar, então vocês acabem confessando que, na verdade, foram só 10 mil zloty e que vocês só mudaram porque eu ordenei. Bom, os jovens obedeceram a palavra do rabino, não entenderam qual o sentido disso e publicaram. Publicaram e no mesmo dia saiu em todos os jornais que dois judeus foram roubados no trem, levaram 20 mil zloty deles. E a polícia até agora não conseguiu achar os bandidos. Muito rapidamente, a polícia da cidade ligou que essa história que está contada no jornal é a mesma história que eles têm um BO. Mas não está batendo. Falaram no BO 10 mil zlotes. Agora na notícia saiu 20 mil zlotes. Não entenderam? E acharam que alguma coisa não está cheirando bem. Foram procurar pelos dois jovens. Em pouco tempo eles estavam na delegacia e foram presos por um interrogatório. Perguntaram para eles que história é essa e eles tentaram falar que não, é 20 mil. Mas começou uma pressão muito forte do delegado, da polícia. Eles acabaram confessando que na verdade nós fomos roubados 10 mil zlotes. Mas o rabino deu a ideia para a gente publicar desse jeito. Não sabemos porquê, mas o rabino assim falou. Rapidamente, os investigadores da polícia foram atrás da casa do rabino. Falaram, rabino, você falou para eles falarem 20 mil zlotes? O rabino falou sim, de fato. Perguntaram por quê. O rabino falou, olha, daqui 2 horas, mais ou menos, vai sair mais um jornal aqui da cidade. E se vocês puderem esperar um pouco, nós vamos ler quais vão ser as notícias que vão estar publicadas no jornal da tarde ou algo do gênero. E de fato, saiu o jornal, ainda estava quente e os policiais já foram correndo, muito curiosos, comprar o jornal para ver o que está escrito no jornal. A manchete do jornal contava a respeito de uma briga muito grave com vítimas que teve numa máfia. Acabaram tendo mortos, feridos. Os jornalistas diziam que a briga começou porque 6 dos bandidos dessa máfia saíram para fazer um rapa no trem e eles conseguiram voltar com um saco com 10 mil zlotes. Os bandidos estavam felizes da vida, só que de repente saiu no jornal da manhã que, na verdade, o roubo foi de 20 mil zlotes. Na mesma hora, os chefes da gangue começaram a desconfiar que aqueles bandidos que roubaram no trem e trouxeram só 10 mil, na verdade eles roubaram esses 20 mil, está no jornal. Roubaram 20 mil, 10 mil eles pegaram para eles. E aí começou um bate-boca e uma discussão e devagarzinho o negócio começou a ficar mais feio, até que virou uma briga muito feia. A polícia foi chamada também para lá, para acalmar a briga. Acabaram descobrindo que ali estava a gangue, conseguiram achar o dinheiro, conseguiram prender e desmantelar uma gangue que vinha atrapalhando a vida das pessoas da região e principalmente assaltando o trem da região. E assim, graças à ideia brilhante que o rabino muito sábio teve, o dinheiro dos dois jovens foi devolvido a eles.